Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Zika, chikungunya, ebola, coronavírus e até vício em videogames. Todos os anos, o rol de doenças aumenta, desafiando a ciência e preocupando autoridades e população em geral. Mas o que define uma nova doença? E o que muda depois que ela é descoberta? Descubra agora, na reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
A síndrome respiratória provocada pelo novo tipo de coronavírus foi batizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, de COVID-19. A nomenclatura ajuda a identificar exatamente a doença, que já infectou mais de 40 mil na China, e a eliminar estigmas, uma vez que não faz referências a uma localidade, animal, indivíduo ou grupo de pessoas. Mas para a identificação dessa doença, foi preciso adotar procedimentos científicos. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim, explica como é feita a identificação de uma nova doença.
Geralmente, as novas doenças são identificadas por exclusão das doenças já conhecidas. Então, o coronavírus, como a gente disse anteriormente, é um vírus transmitido por via respiratória e por contato de secreções, né, que provenientes de olho, boca, nariz. As pessoas que, no contexto da China, né, estavam tendo quadros gripais semelhantes à gripe, complicados com pneumonia e que evoluíam mal, foram sendo pesquisadas as causas mais comuns, as bactérias mais comuns de causar pneumonia e os vírus mais comuns de se complicar com pneumonia. Na medida em que não se identificava nenhum desses agentes, pensou-se que podia ser um agente infeccioso novo e aí foram se fazendo pesquisas mais específicas até se chegar à identificação de um novo coronavírus.
O uso excessivo de videogames antes era considerado um transtorno de controle de impulso, mas agora será considerado uma doença e passará a ser incluída na CID, Classificação Internacional de Doenças. A CID é um sistema que lista sobre o mesmo padrão as principais enfermidades e problemas de saúde pública. Mas o que muda quando um problema passa a ser considerado doença? A psiquiatra Júlia Machado Cury, que é pesquisadora do Centro Regional de Referências em Drogas da Faculdade de Medicina da UFMG, explica.
A importância é que quando a gente inclui uma doença no CID, aumenta o reconhecimento dessa doença pelos médicos, pelos profissionais da saúde e também pelos próprios pacientes. Então as pessoas ficam alerta de que aquilo não é só um hábito, aquilo pode ser uma doença. Podendo ser uma doença, ela deve buscar um tratamento. Então sempre quando a gente inclui um transtorno nos critérios diagnósticos de uma doença, a gente aumenta o índice de procura por ajuda, consequentemente, aumenta o índice de tratamento, consegue ajudar melhor as pessoas.
Por outro lado, a nomenclatura de doenças, transtornos e comportamentos podem precipitar o uso de medicamento, levando à medicalização da vida, como analisa a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiane Freitas Cunha.
Comportamentos, por exemplo, contemporâneos, como esse da nossa convivência, né, com as mídias, eu acho que às vezes isso pode precipitar um uso ainda maior de medicamentos. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso e lembrar, assim, que na clínica, cada caso, ele tem uma dimensão singular. Então, eu posso ter todos os manuais com as listas de diagnósticos, mas não se trata de eu procurar que diagnóstico que eu vou aplicar naquele paciente, mas o que o paciente tem de absolutamente singular. Então, é claro que todo o arcabouço teórico, toda a classificação diagnóstica, ela pode nos ajudar. Em alguns casos vai ajudar muito, mas o exagero dessas nomeações, eu acho que, principalmente no campo da saúde mental, embora não seja o meu campo, eu sou da pediatria, mas eu vejo que muitas vezes serve para borrar subjetividade e conturbar a relação médico-paciente e o estabelecimento realmente de diagnósticos que podem operar em favor daquele paciente.
A nova versão da CID será publicada em 2022 e traz como novidades, além da inclusão do distúrbio de games, capítulos sobre medicina tradicional e saúde sexual. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 98576 0326. No próximo programa da série, vamos falar sobre um novo tipo de coronavírus. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmigliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.